Nós estávamos vendo sobre as 10 coisas que Hashem criou no crepúsculo da sexta-feira para o Shabbat. Final da sexta-feira. E nós vimos que, de uma forma geral, o Rambam, Maimônides, explica que ao longo dos dias da criação, Deus já foi estabelecendo as exceções às regras e às leis naturais que ele estava criando. E assim, por exemplo, quando Deus colocou as águas do mar, Deus já impôs ao mar que vai chegar um momento que você vai ter que abrir, você vai ter que fugir às suas regras e vai abrir para os judeus passarem. Midrash Moel diz por que que essas coisas que a Mishnah enumera foram criadas na sexta-feira, no fim da sexta-feira. Por que que Deus deixou isso para o final da criação? O que que essas coisas têm de diferente? Por que que elas foram deixadas para o final? O Midrash Moel diz que como estas coisas que estão na Mishnah, vamos relembrar algumas delas só agora. A boca da terra para tragar o Korach, o poço da Miriam que deu água para eles, a boca do asno do Bilam e assim por diante. Como são coisas que foram usadas uma vez na história, foram criadas para serem usadas uma vez, não faz parte do resto da criação. Isso vem como um adendo, um acréscimo ao resto da criação. E assim ele explica, por exemplo, a boca para tragar o Korach. Uma coisa de uma vez. Uma vez a terra abriu, engoliu o Korach, engoliu toda a turma dele e acabou. O man. Também. O man foi para 40 anos de deserto e acabou. Cessou. A boca do asno. Do Bilam, para achar dessa semana. Conversou com o Bilam naquele momento e acabou. Nunca mais falou. Esgotou. O arco-íris. O arco-íris também tem um certo limite. Ele foi criado para indicar quando as pessoas não estão se comportando e que Deus está mostrando que traria um dilúvio, mas não vai trazer. Mas, por exemplo, na época de Rabi Shimon Bar Yochai, que ele tinha um mérito tão grande, nunca apareceu um arco-íris. Quando o Mashiach chegar, não vai mais ter arco-íris. Mesmo a escrita que nós temos nessa Mishnah escrita, as letras e a escrita, e a forma que foi escrita nas tábuas, e as tábuas, de fato, as tábuas do decálogo, por mais que a Torá é eterna, mas quando o Mashiach chegar, a forma da escrita da Torá vai ser um outro nível. Então, também, esse tipo de escrita que tem nas tábuas, tudo isso é algo que é por um tempo, é limitado. E assim vai o resto também da Mishnah, Mazikim, aqueles que prejudicam, também são coisas que, segundo algumas opiniões, já nem existem hoje em dia. E se sim existe, quando o Mashiach chegar, não vai mais existir. O lugar do enterro do Moshe Rabbeinu, quando Moshe Rabbeinu vai ressuscitar, quando Moshe chegar, vai, acabou, não precisa mais da sepultura dele. O carneiro do Abraham foi usado, acabou. Então são 10 coisas que são diferentes do resto da criação, porque eles foram usados por um momento e acabou. Mas ainda assim, resta para nós a dúvida. Não está claro. O que isso, quer dizer, o que essas 10 coisas, o que esses 10 itens diferem de todos os outros milagres? Teve muitos outros milagres que também foram milagres para um momento. A abertura do mar, que nós estamos usando como exemplo o tempo todo, a abertura do mar também foi uma coisa por um momento. Qual a diferença entre a abertura do mar, que foi por um momento, e a boca para tragar o Korach? Qual a diferença? Que lá, quanto à água, Deus fez já uma condição com a água quando Hashem criou o mar. E aqui, Por exemplo, a boca para tragar corás teve que ser uma criação à parte. Qual a diferença? O Meiri explica a nossa Mishnah de uma forma interessantíssima. Ele diz, por que que Deus deixou para criar essas 10 coisas no fim da criação? O Midrash Moed, que nós acabamos de falar, explica que são adendos. O Meiri fala outra coisa completamente, exatamente o contrário. Diz o Meiri, quando um artesão está criando algo, está esculpindo algo, está fazendo qualquer objeto, o que ele deixa para fazer no final? Acabamento. O acabamento é o que demonstra para o comprador o nível do trabalho daquela pessoa. Se você quer saber a qualidade de algo, a qualidade de trabalho de um profissional, você vê qual o acabamento que ele dá. E por conseguinte, Deus deixou essas 10 coisas para o final, porque essas 10 coisas são o acabamento da criação do universo. Então isso significa que essas 10 coisas foram criadas no crepúsculo de sexta para Shabbat, são as coisas que têm o mais alto nível, as coisas mais importantes que tem na criação do universo. É isso que diz o Meiri. Qual é de fato a importância dessas 10 coisas? Diz o Meiri que esses 10 itens são parte deles, vem nos ensinar sobre Yesodot HaEmuná. Parte deles vem nos ensinar sobre os princípios da fé. Outros são uma pedra fundamental da existência do mundo de uma forma geral e do nosso povo em específico. Por isso Deus separou a criação dessas 10 coisas. Porque essas daqui têm uma importância muito, muito grande. Ou são a base da fé, ou são a base da existência do mundo e do nosso povo. E segundo isso, explica para nós o Meiri cada um dos itens da Mishnah. Não dá tempo de falar todos eles hoje, e nós vamos dividir então, se Deus quiser, em algumas etapas. Os primeiros, vamos ver os primeiros. Piharetz, a boca da terra. A boca da terra vem nos demonstrar e nos lembrar um princípio básico da fé. Que Torat Moshe min Hashamayim, que a Torá que Moshe nos transmitiu de Deus, é de Deus, é dos céus. A Torá que Moshe nos transmitiu veio dos céus. O que aconteceu aqui nessa história? Para chá de 2 semanas atrás, Korach e a sua turma vieram agora discutir contra as palavras do Moshe. E eles estão dizendo que Moshe está inventando as coisas. Moshe, você nomeou fulano, ele tzafano, você está inventando isso. Isso é você que está inventando, você não está transmitindo a palavra de Deus. E por isso, Moshe faz um discurso perante o povo. E o que Moshe diz? Bezot tedeur ki Hashem shelachani. Por intermédio disso, vocês vão saber que Deus é que me enviou. Como? Que lomi libi, que não é do meu coração. Im kemot kol adam imutuneile. Diz o Moshe Rabbeinu, se essas pessoas aqui vão morrer como todo ser humano morre, lo Hashem shelachani, não foi Deus que me mandou. Mas se, quer dizer assim, se eles morrerem normal, como se diz no Brasil, morte morrida, então significa que essas pessoas estão certas. Eu inventei tudo. Mas vem Beriah Ivra Hashem. Se Deus vai criar uma criatura especial, uma diferença do caminho da natureza. O Patsetahada Maepiha. E a terra vai abrir uma boca. O Valeal Tamvet Kolashenaim vai engolir eles e tudo que eles têm. Viadu Haim Shores vão descer vivos para o abismo. Vida tema, e vocês vão saber que foi Deus que me mandou para ditar tudo que eu estou falando. A importância da fé em Torá de Moshe, na Torá de Moshe, que é de Deus, vem por intermédio disso que Deus criou aqui algo especial para comprovar para aqueles que duvidam que a Torá vem de Hashem. Então, diz o Meir, essa criatura da terra, tragar, essa boca da terra para tragar Korach, foi criada no fim de toda a criação. Por quê? Porque tem uma importância muito grande. Isso daqui vem lembrar para todas as pessoas o fundamento da fé, o princípio da fé, que a Torá de Moshe foi transmitida por Moshe diretamente às palavras de Hashem. Segundo item, Pirra Be'er, a boca do poço. O poço da Miriam. O que o poço da Miriam nos demonstra? O poço da Miriam nos demonstra a supervisão divina sobre todas as suas criaturas. Um povo inteiro sai do Egito, está no deserto, um lugar que não tem nada, não tem água, não tem comida. E eles começam a reclamar. Lamazel está no Mimitzrayim. Por que que você, Deus, nos tirou do Egito, Lehamit, para me matar, eu, meus filhos e meus animais aqui de sede? E Deus cria uma coisa nova, algo completamente diferente de tudo que você conhece. Uma rocha que é chamada do Poço da Miriam, que dá água para eles, junto, caminha junto com eles, e vai dando água para eles ao longo de 42 viagens que eles fizeram. 42 acampamentos que eles acamparam no deserto. 40 anos de viagens. Esse poço acompanha eles e não para. Dá água para eles o tempo todo. Psh, olha só. Isso lembra para nós sobre a supervisão divina e a divina providência. O tempo todo, sobre todos nós. Esse poço vem nos ensinar sobre Midat HaBitachon, confiança, confiança em Deus. Tudo depende de Deus. A comida, o seu sustento, a sua água e todo o resto depende somente da vontade divina. Como diz o Tehilim 55, Hashlech al Hashem Yehovecha vehu yechalkelecha. Você deposita sua confiança em Deus e Ele é que vai te sustentar. Tem mais um detalhe que nós notamos nesses dois itens. Então, o primeiro item, a boca da terra, demonstra o fundamento da fé que a Torá, Torat Moshe, é min hashamayim, dos céus. O poço vem nos lembrar da divina providência sobre todos nós e a confiança que nós temos que ter em Deus. Tem mais um ponto entre os dois. A boca da terra e o poço. Os dois vêm nos ensinar sobre um outro fundamento de fé extremamente importante. Sahar ve'onesh. Recompensa e castigo. Toda pessoa que está no mundo tem recompensa pelo que ele faz de bom e ele tem castigo pelo que ele faz de errado. Yesh din ve yesh dayan. Tem justiça e tem o juiz. O mundo não é livre. Não é um lugar que cada um faz o que quer na casa da mãe Joana. O mundo tem um Deus que gerencia esse mundo e dá recompensa para os tzadikim e cobra daquilo que os perversos fazem. Nos dois casos está muito claro isso. Korach, que veio se levantar contra a Torá, foi engolido, acabou, não tem mais. Miriam, com todo o seu mérito, por todas as coisas boas que ela fazia, coisas certas que ela fazia, em mérito dela tinha um poço que acompanhava o povo de Israel dando água para todo mundo. Prova é que quando a Miriam faleceu, para achar que nós lemos ontem, Miriam faleceu, uf, acabou a água. E aí teve que ter um processo novo para a água voltar em mérito de Moshe e Aaron. mas era em mérito da Miriam. Então você vê aqui, nesses dois itens, juntos, o princípio que existe sachar ve'onesh, existe recompensa, existe castigo por cada coisa que a pessoa faz nesse mundo.